Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou o Bruno Pini.
Eu sou Itimara Figueiredo e este é o Pela Ordem.
Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Vamos aos destaques desta segunda-feira, 19 de junho.
A Assembleia recebe plenária do Orçamento Participativo Federal.
A audiência discute alterações na lei antidrogas.
E comissão vai analisar zoneamento de Mato Grosso.
A Assembleia Legislativa recebeu, na última quinta-feira, uma equipe do Ministério do Planejamento para ouvir as prioridades de Mato Grosso para os próximos 4 anos no orçamento da União.
Diversos setores da sociedade foram ouvidos e as sugestões vão passar por votação popular. Mais detalhes com Laurindo Neto.
Técnicos dos ministérios e secretários do governo Lula conduziram a reunião. Com o Teatro dos Cerrados Zumira Canavarros praticamente lotado, o assessor especial da Presidência da República, Valtenir Pereira, pediu desculpas pela ausência dos ministros, mas reforçou que o mais importante é assegurar que as propostas apresentadas na plenária de Mato Grosso sejam inseridas na peça orçamentária.
O mais importante é as propostas que vão ser debatidas e colocadas na plataforma para serem votadas e incluídas no plano plurianual para o orçamento dos próximos 4 anos, que é de 24 a 27.
O deputado Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores, destacou que é importante ouvir a sociedade organizada para que as peças orçamentárias do governo federal tenham como identidade a realidade de cada região. O parlamentar, inclusive, deixou como sugestão que o modelo seja copiado por estados e municípios.
Eu faço votos de que seja tão exitosa essa experiência que os governadores e prefeitos também possam passar a ouvir a sociedade para construir os seus orçamentos.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, elogiou o que chamou de boa intenção do governo federal às 27 plenárias do PPA participativo. O parlamentar voltou a cobrar investimentos do governo federal na agricultura familiar e habitação popular. Segundo Botelho, a atual gestão precisa ter uma meta ousada, como, por exemplo, a construção de 50 mil unidades populares em 4 anos. Porém, não poupou críticas à finalidade do FCO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
Eu gostaria de falar, vocês talvez não tenham oportunidade de falar lá, que é falar para a ministra sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem o FCO tem que mudar de nome. Se ficar do jeito que está, tem que chamar Fundo para os Ricos. Porque só os ricos aqui que pegam. Os pequenos nem chega perto, não conseguem ter acesso. Então tem que mudar isso. Tem que ser fundo para Centro-Oeste, mas para quem realmente precisa, para os que precisam mesmo, porque o agro não precisa de investimento hoje. Ele não precisa de empréstimo, o dinheiro está sobrando. Agora, na onde precisa, não tem vez no Banco do Brasil. O Banco do Brasil fecha a porta para os pequenos, só abre porta para rico. Eles agem como se fosse um banco privado mesmo, que só visa lucro. Os grandes chegam lá e mandam no banco. Pequeno, não tem
O público-alvo das plenárias são as entidades, organizações e movimentos da sociedade organizada civil. Representantes desses segmentos participaram da reunião. Caberá à Secretaria-Geral sistematizar as contribuições da população e encaminhá-las à Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério de Planejamento. Será a equipe técnica do Ministério que irá ajustar essas propostas a uma eventual incorporação ao PPA. A Secretária Nacional de Planejamento, Liane Lemos, explicou como as propostas de Mato Grosso serão inseridas no orçamento.
Até o dia 14 de julho, a gente está com a plataforma aberta. Todas as propostas apresentadas aqui pelos movimentos serão transformação em propostas também na plataforma e eles poderão mobilizar os movimentos, as pessoas, suas redes, seus WhatsApp, para que haja uma votação no seio das suas propostas. E também temos as reuniões de interconselhos, que são com os representantes dos conselhos institucionalmente apresentados em Brasília. Após esse processo, todos esses dados, a gente chama dos microdados, né? A gente vai receber tudo isso e aquelas que são mais votadas, a gente vai analisar por eixos diferentes e vamos fazer, nós o planejamento, vamos fazer a intermediação com os ministérios levando essas propostas para que elas possam ser incorporadas. Algumas poderão ser como programas, que é algo mais genérico, onde você tem a grande orçamentação, e outros como metas, como entregas. Essa parte técnica, nós que vamos fazer.
O plano plurianual deve ser entregue ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto, juntamente com a Lei Orçamentária Anual, e vale para os próximos 4 anos. Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
As propostas podem ser votadas no site gov.br/Brasil Participativo até o dia 14 de julho.
Audiência Pública.
A Casa de Leis debateu alterações na Lei Antidrogas. A audiência pública chamou atenção para o narcocídio, que é a violência causada no âmbito do tráfico de drogas. A repórter Itmara Figueiredo acompanhou o encontro.
Autoridades se uniram para debater em audiência pública o projeto de lei 3.786 de 2021, que tipifica o narcocídio como assassinato relacionado ao tráfico de drogas. O autor do evento, o deputado Max Russi, disse que o objetivo é contribuir para a aprovação desse projeto, de autoria do senador Jaime Campos. Ele altera a Lei Antidrogas 11.343, de 2006. O deputado Max Russi também chamou a atenção para o combate às drogas, uma vez que o problema assola todas as camadas sociais e regiões do Brasil.
E nós não poderíamos deixar de fazer uma audiência pública, fazer um debate, trazer os operadores da justiça, trazer a sociedade, para opinar, para ajudar, para melhorar o projeto, para trazer as contribuições, para que dessa forma a gente possa criar uma legislação forte, fazer um enfrentamento aos traficantes, aos narcotraficantes. A questão da droga é algo que aflige todas as nossas famílias. E nós precisamos do quê? Precisamos de políticas públicas fortes, de envolvimento com toda a nossa sociedade, mas também precisamos de leis que consiga fazer com que o crime não compense.
Durante o encontro, foram exibidas imagens fortes decorrentes da disputa pelo comércio e da violência contra usuários de drogas e familiares por dívidas com traficantes. Cenário considerado preocupante pelo senador Jaime Campos.
Lamentavelmente, o Brasil hoje tem 30 milhões de pessoas envolvidas, ou seja, que tem pessoas dependentes químicos e que levam à violência. E nós temos que, com certeza, agir, sobretudo o Congresso Nacional, nesse sentido, no sentido de promovermos leis fortes e, com isso, podemos reduzir, como foi reduzido em outros países, sobretudo na Colômbia, né? E hoje o Brasil tem 60% e a Colômbia, que tinha 80%, hoje tem 30%, por força de leis. Portanto, eu acho que é muito importante essa audiência pública que nós estamos hoje realizando em Cuiabá, para ouvir as autoridades, sobretudo no Mato Grosso, na medida que nós temos 700 quilômetros de fronteiras secas, né? E, lamentavelmente, o poder público, através das forças de segurança, é quase impossível combater esse narcotráfico.
O texto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça tem como relator o senador por Goiás, Vanderlan Cardoso, que também participou da audiência pública em Mato Grosso.
Com certeza nós vamos estar fazendo ali na CCJ audiência pública para estar discutindo, mas vamos dar aí mais rapidez para que esse projeto seja aprovado no Senado Federal. Trabalhar para que seja ali na Câmara dos Deputados ter a mesma rapidez que vai ter no Senado Federal.
No encontro, autoridades colombianas apresentaram a experiência da Colômbia no controle ao tráfico de drogas e homicídio. O governador Mauro Mendes destacou a importância da força-tarefa no combate ao tráfico de drogas.
E ao longo dos últimos 30 anos, se nós olharmos todos os indicadores de segurança pública no Brasil, todos pioraram. Quando se afirma isso, essa triste constatação, ela mostra que existe algo de muito mais grave e profundo acontecendo no país. Esforços individuais de investir em segurança, em comprar armamento, né, de contratar mais profissionais, tem sido feito por nós em Mato Grosso e acredito por muitos estados brasileiros. Mas as coisas continuam piorando. Então nós precisamos reorganizar o sistema de combate ao crime e aos criminosos no país. Portanto, iniciativa como essa, que visa debater uma mudança no arcabouço jurídico e legal do país, eu acho que é um dos caminhos que nós temos que realmente percorrer para dar uma solução nova para esse velho problema.
Da Rádio Assembleia, Itmara Figueiredo.
A Assembleia Legislativa instalou na última semana uma comissão especial para debater o novo zoneamento socioeconômico ecológico do Estado. Doutor Eugênio é quem vai conduzir os trabalhos do grupo. Todos os detalhes com Bruno Pini.
A proposta de um novo zoneamento está sendo debatida em uma comissão presidida no Poder Executivo pelo secretário de Estado de Planejamento, Basílio Bezerra, antes de ser encaminhada para a apreciação dos deputados estaduais. Na reunião de instalação, foram eleitos o deputado Dr. Eugênio, do PSB, como presidente, Cláudio Ferreira, do PTB, como vice-presidente e Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, como relator. Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, e Janaína Riva, do MDB, também integram a comissão como membros titulares. Os debates sobre o zoneamento já passaram pela Assembleia Legislativa em legislaturas anteriores e têm como objetivo apontar e definir os potenciais econômicos de cada região do Estado, além de estabelecer limites claros para o avanço da produção agrícola de Mato Grosso. Os membros da comissão aprovaram proposta de Lúdio Cabral para a realização de uma reunião ordinária mensal e o convite para o dia 13 de julho do secretário de Estado de Planejamento, Basílio Bezerra, para apresentar um primeiro panorama dos trabalhos já realizados pela comissão do governo estadual. O presidente da comissão, Dr. Eugênio, se mostra preocupado com decisão do Conselho de Meio Ambiente que, segundo o parlamentar, pode inviabilizar o crescimento econômico da região do Araguaia.
Depois de 2 anos de estudo no CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, Cláudio, nós tivemos uma resolução normativa aprovada pelo CONSEMA, deliberando sobre o que eles chamam de áreas. Eu não gosto de falar esse termo, mas infelizmente foi instituído através de um decreto do governo, criando então as planícies pantaneiras do Araguaia e do Guaporé. Todo mundo sabe que nós não somos Pantanal, todo mundo sabe, os técnicos sabem disso, mas está instituído legalmente.
Da Rádio Assembleia, Bruno Pini.
Agenda parlamentar.
O deputado Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores, promove hoje, às 9 da manhã, audiência pública no auditório Milton Figueiredo para discutir a soberania alimentar e políticas públicas para a população migrante.
A Assembleia Legislativa realiza hoje, às 7 da noite, audiência pública em Santo Antônio de Leverger para debater o projeto de lei 1363, que cria uma nova política de pesca para Mato Grosso. O evento vai ser realizado na Câmara de Vereadores do município.
E o deputado Thiago Silva, do MDB, vai realizar sessão especial de entrega de honrarias a pastores em comemoração ao Dia do Pastor. O evento acontece na Câmara de Vereadores de Rondonópolis.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Bruno Pini.
Eu sou Itmara Figueiredo.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Uma excelente semana para você.
E até amanhã.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.